Na semana em que a Unesco decide a inscrição dos bonecos dos tremores na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade, o Portugal em Direto visita uma das casas onde há mais de 4 décadas se fabrica esta arte, a arte dos bonecos dos tremores. Dizem que o interior atrai cada vez mais os criativos e é por isso que os talentos da região vão estar todos juntos num polo criativo. A ideia é apresentada esta tarde. Há testes em curso neste momento para ajudar os idosos portugueses a aumentar a autoconfiança, a autonomia e também a mobilidade. Uma rede de voluntários está a criar e a testar soluções para telemóveis e jogos, tecnologia que está a ser desenvolvida no Centro de Investigação Fraunhofer, Portugal. Vamos conversar com os responsáveis deste centro. E ficamos a saber que a Universidade do Algarve está a dar passos na detecção precoce do cancro do pâncreas, revelação que trazemos ao Portugal em Direto.
Queremos conhecer tudo ao pormenor. É já a seguir na Antena 1. Portugal em Direto começa agora. Termina um pouco antes das 2 da tarde e é também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é de Mário Galego.
Foi difícil, mas os agricultores dos Açores vão mesmo ter seguro de colheitas a partir de março do próximo ano. Foi um processo que demorou. O Governo Regional negociou um pacote que inclui cobertura para chuvas, ventos fortes, granizo e incêndios. E o resultado é este, de que nos dá conta agora o jornalista Francisco Faria.
Os produtores açorianos vão ter seguro agrícola a partir de março do ano que vem, a garantia do secretário da tutela, que conseguiu convencer a Caixa Agrícola Seguros a avançar.
Em janeiro e fevereiro, portanto, a companhia vai desenvolver um simulador, de forma os agricultores poderem calcular o custo do seguro e, ao mesmo tempo, serão feitas sessões de divulgação por técnicos da Direção Regional do Desenvolvimento Rural e também da CEA Seguros para, digamos, junto dos agricultores em todas as ilhas, com o objetivo de, em março do próximo ano, estarem reunidas as condições para serem assinados os primeiros contratos com os agricultores.
João Ponte, secretário-geral da Agricultura. As coberturas também foram alargadas nesta nova versão do seguro de colheitas.
Alargadas as coberturas, inicialmente só estavam garantidas coberturas para chuvas fortes e ventos fortes, agora também foi alargada a cobertura para granizo e fogos. A nossa expectativa é que até o final do ano seja definido, digamos, o pressário.
Os agricultores, lesados pelas intempéries nos Açores, podem, a partir de março de 2018, acionar o pedido de indemnização. O Governo Regional chegou a acordo com a Caixa Agrícola e o seguro de colheitas chega aos Açores.
O preço será conhecido até o final do ano, mas, como ouvimos, este seguro colheitas estará disponível no primeiro trimestre do próximo ano. Dizem que é o interior, que o interior é criativo e atrativo. É por isso que esta tarde, em Vila Real, é apresentado o projeto Douro Creative Hub. Trata-se de um polo de indústrias criativas para concentrar talentos e promover a economia da região. Neste momento, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a fazer um diagnóstico deste setor. Os primeiros dados apontam para o interior atrair cada vez mais os criativos, Nuno Amaral.
São entre 70 a 80 designers, publicitários, ilustradores, arquitetos a escolherem a região do Douro. Artistas que ali se quiseram instalar, era preciso encontrar uma linha que os unisse, um fio condutor.
E por isso, julgo que era preciso dar algum conforto a estes jovens, porque todos nós conhecemos que o contributo das indústrias criativas para a economia dos países mais desenvolvidos tem-se vindo a afirmar e, indubitavelmente, é considerado vital na afirmação de qualquer região e de qualquer país.
Fontanhas Fernandes é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, é reitor da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, entidade que ajudou a pôr as mãos na massa para criar esse polo de indústrias criativas, a Douro Creative Hub.
Tem como grande objetivo identificar, dinamizar e promover as indústrias criativas de Douro, porque é conhecido que a UTAD tem uma forte ligação, diria mesmo umbilical, a esta região.
Neste momento, o projeto, que é apresentado esta tarde no Museu da Vila Velha, em Vila Real, dispõe de 540 mil euros, verba, diz Fontanhas Fernandes, que permite dar os primeiros passos.
O montante que foi atribuído em alvo de uma candidatura do Norte 2020 permite, desde já, dar um pontapé de saída, que é para a identificação de quais os criativos e mesmo as melhores ideias criativas para esta região, algumas ações de incubação e mentoria e pretendemos mesmo fazer implementar um Creative Camp como espaço de colaboração entre os criativos no apoio ao desenvolvimento.
Por esta altura, a UTAD e demais entidades estão a fazer um levantamento dos criativos e um diagnóstico do setor.
Julgo que este projeto pode ser a rampa de lançamento para o futuro polo das indústrias criativas de toda a região e que é uma rampa também para, e um instrumento para a valorização dos recursos endógenos da região, sejam humanos, materiais ou imateriais.
Para instalar a Douro Creative Hub, o Polo de Indústrias Criativas, a Câmara de Vila Real está em negociações com a Portugal Telecom para conseguir obter um espaço no centro histórico da cidade que pertencia a esta empresa.
E é aqui que deverá nascer este polo que junta criativos.
Os bonecos de Estremoz podem vir a ser inscritos na lista representativa do património cultural e material da humanidade. A decisão será esta semana na Unesco. Antes disso, vamos conhecer os bonecos.
Temos a arte mais pastoril, mais trabalhos do campo, né? Depois temos os santos, que é a arte mais dedicada à religião. Depois temos os profanos, tipo o amor é cego, a primavera.
Para que os mais novos regressem, a Câmara de Famalicão está a criar condições para os receber. Regresso dos jovens para montar empresas ou mesmo para trabalhar em empresas do concelho. São condições aqui explicadas pela jornalista Ana Gonçalves.
Agora que a economia do país dá sinais positivos e a Associação Empresarial de Portugal tem uma proposta feita aos municípios para que os jovens que emigraram regressem ao país, a Câmara de Famalicão quer trazer de volta ao concelho os jovens famalicenses que se encontram a trabalhar no estrangeiro. O protocolo entre o município e a AEP vai ser assinado em breve. A Associação Empresarial de Portugal está a identificar os jovens imigrantes, a Câmara de Famalicão, por seu lado, vai apresentar as condições que tem para oferecer a estes jovens para poderem regressar, como explica Augusto Lima, o vereador da Economia.
Por um lado, na via do empreendedorismo, portanto, eles poderão regressar para montar o seu próprio negócio e, portanto, no caso concreto de Famalicão, nós temos duas incubadoras e temos todo o apoio ao desenvolvimento do seu negócio, da geração de ideia até à concretização da empresa, isso por um lado, e por outro lado, eles também poderão regressar para ingressar numa das empresas do concelho.
Nesta fase, a Câmara está ainda a fazer o levantamento do número de jovens que emigraram. O protocolo com a Associação Empresarial de Portugal deverá ser assinado ainda durante este mês. A criação do próprio negócio e a possibilidade de se integrarem nas empresas do concelho são as condições que o município de Famalicão tem para oferecer aos jovens qualificados que queiram regressar ao concelho.
E isto exatamente para aqueles jovens que tiveram de emigrar e agora querem regressar a Famalicão. A Universidade do Algarve está a dar passos na investigação em biomedicina. Um grupo de investigadores anunciou a descoberta de um novo biomarcador que permite detectar precocemente o cancro do pâncreas, um dos mais difíceis de detectar e tratar. Descoberta deu origem a um artigo que já foi publicado na revista científica Future Oncology. É isso que nos conta agora o jornalista Duarte Baltazar.
A investigação começou há 5 anos no Canadá e agora recolhe frutos em Portugal. Trata-se da descoberta de uma enzima que permite identificar precocemente o cancro do pâncreas.
Esta enzima é como se fosse um interruptor. Se estiver on, quer dizer que a célula cancerígena tem capacidade de se dividir infinitamente. Se estiver off, a célula pode ter muitas características cancerígenas, mas não se vai dividir indefinidamente, ou seja, não é realmente cancro.
Pedro Castelo Branco coordena o grupo de 8 elementos do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve. Esta última descoberta foi já publicada na revista internacional Future Oncology e diz respeito à enzima TOR. Falamos de uma substância que faz parte do ADN humano e que é capaz de acusar a presença de um cancro no pâncreas antes de este se tornar visível ao microscópio. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a probabilidade de sobreviver à doença.
É um cancro bastante agressivo e que ainda carece de uma caracterização mais próxima no sentido de saber se a doença já está instalada ou não. Portanto, quanto mais cedo nós diagnosticarmos, mais fácil é o tratamento.
No futuro, o potencial da enzima poderá ir para além do diagnóstico e ser aplicado no tratamento, como explica a investigadora Vânia Roberto.
Estamos a dar os primeiros passos nessa tentativa de fazer deste biomarcador também um alvo terapêutico, mas este espaço ou este caminho ainda está numa fase bastante embrionária.
Uma janela de esperança no combate a um cancro que mata todos os anos 1.300 portugueses.
São os primeiros passos nesta investigação que está em curso na Universidade do Algarve.
Há testes em curso para ajudar os idosos portugueses a aumentar a autonomia, a autoconfiança e a mobilidade. Uma rede de voluntários está a criar e a testar soluções para telemóveis e jogos que vamos conhecer no Portugal em Direto.
Gaio. Gaio é uma ave que, dizem, é mestre na arte de imitar os cantos e chamamentos de muitas outras espécies de aves, mas tem uma outra habilidade, que vai ser aproveitada para a reflorestação. Conseguem transportar bolotas de um lado para o outro e, assim, a previsão da Associação Montes é que se consiga o reflorestamento com carvalhos. O projeto, que vai para o terreno no próximo outono, contado agora com a jornalista Graça Rocha.
A técnica é simples e envolve a colocação de tabuleiros com bolotas em pontos altos para que os gaios a transportem para os esconderijos. No trajeto, as bolotas que caírem vão dar origem a novas árvores. O comportamento dos pássaros vai ser aproveitado pela Montes, associação ligada à conservação da natureza, com sede em Vozela.
Dos gaios, sabe-se que um gaio pode transportar 3 mil a 5 mil bolotas numa estação durante o outono e, portanto, tem essa grande vantagem de as esconder em sítios às vezes inacessíveis e de ser uma maneira natural de florestar. Aliás, em francês, o nome do gaio é gaio dos carvalhos, porque há uma simbiose. Eles vão buscar bolotas, fazem-nas germinar e depois crescem carvalhos que dão bolotas que eles comem.
Isabel Pereira dos Santos, da direção da Associação Montes, explica como vão facilitar a vida aos gaios para que estes, por sua vez, ajudem no reflorestamento.
Como há sítios em que há falta de, que não há carvalhos suficientes para a regeneração natural, nós vamos pôr tabuleiros, porque os gaios têm um raio de ação bastante, bastante grande, podem chegar até 5 km, etc. E, portanto, nós vamos pôr 10 tabuleiros para experimentar e vamos pôr máquinas fotográficas para vermos quais são as melhores condições, quais são os tabuleiros que os gaios preferem, as condições que os gaios preferem.
O projeto vai para o terreno no próximo outono, estação favorável para a apanha de bolota. A reflorestação vai ser feita nas zonas de Vozela e São Pedro do Sul, Arouca e Montemoro Novo.
E para que os gaios ajudem, é preciso pôr o projeto no terreno. A Montes que lançou já uma campanha de angariação de fundos para comprar tabuleiros e também material fotográfico. Está em curso a procura de soluções, de novas tecnologias para ajudar os idosos em Portugal. O Centro de Investigação Fraunhofer quer ajudar a aumentar a autonomia, a autoconfiança, também a mobilidade da população idosa. Vamos já saber do que se trata. Damos para já as boas-vindas a Liliana Ferreira, é diretora da Fraunhofer Portugal. Viva, boa tarde. Está em direto connosco a partir dos estúdios da Antena 1, no Porto. Liliana Ferreira, boa tarde.
Boa tarde.
Ora viva. Afinal, o que é isto de ajudar os idosos com tecnologia? O que é que está em curso?
Muito boa tarde. O que está em curso é uma iniciativa do Centro de Investigação Fraunhofer Portugal, que está no Porto desde 2008, há já 8 anos, e que é um centro de investigação que desenvolve soluções tecnológicas que possam ajudar os cidadãos mais idosos no seu dia-a-dia, na melhoria da sua qualidade de vida. E este projeto em particular, que se chama Colaborar, celebrou há muito pouco tempo o seu 6º ano, e é um projeto em que realmente pede a estes cidadãos mais idosos que colaborem connosco, que se juntem a nós, que nos ajudem a testar, a desenvolver estas soluções, que nos ajudem a validar as premissas em que nos baseamos para desenvolver estas soluções e que, para além de já ter cerca de 50 instituições parceiras que colaboram connosco diariamente, dá apoio a inúmeros projetos projetos desenvolvidos na Fraunhofer, mas em colaboração com outros centros de investigação e também com empresas nacionais e internacionais, e que realmente nos dá uma mais-valia, uma ajuda muito grande a criar este impacto que queremos ter na vida destes cidadãos.
Há exemplos que me pode dar do que esta investigação já revelou, não?
Sem dúvida. Temos, por exemplo, há muito pouco tempo, a introdução no mercado de um sensor que ajuda a detectar as quedas, mas também a monitorizar a atividade física, a promover um estilo de vida mais saudável, mais ativo, e que entrou recentemente no mercado holandês, que está em vias também de entrar no mercado do Reino Unido, desenvolvido numa colaboração exatamente entre o Centro de Investigação Fraunhofer aqui no Porto e uma pequena empresa holandesa, e que está realmente a dar os seus primeiros passos, em que esta colaboração ativa com estes cidadãos portugueses, testada aqui em Portugal, desenvolvida em Portugal em colaboração com estes parceiros da Fraunhofer, foi crucial para desenvolver algo realmente útil e que realmente possa ter o tal impacto que desejamos.
Quem é que está a investigar? Quem são as pessoas que investigam em Portugal?
Em Portugal somos um conjunto de jovens, né? Maioritariamente, que trabalham nesta área, de diferentes áreas, desde a área das engenharias, claro, da engenharia informática, da engenharia biomédica, também designers, também um conjunto de investigadores desta área mais da tecnologia, que juntamente com estes parceiros, em que temos também a responsável por esta rede, é na realidade uma enfermeira que trabalha na Fraunhofer Portugal e que faz esta ligação com estes cidadãos e toda esta gestão desta parceria, e que num dia-a-dia a Fraunhofer junta-se a outros centros de investigação, a outras empresas, a outras instituições que nos trazem, no fundo, as necessidades que nós vamos tentar responder da melhor forma e ajudar a garantir que os nossos parceiros tenham sucesso no mercado.
Liliana Ferreira é diretora da Fraunhofer Portugal. Com que meios é que se trabalha nestas investigações?
Meios, claro, maioritariamente tecnológicos, não é? Nós temos acesso a um conjunto de tecnologia, no nosso caso focamos muito em tecnologia chamada wearable, não é? Vestível, transportável, telemóveis, sensores, mas trabalhamos muito no contacto com as pessoas, muito em perceber e em traduzir para a linguagem técnica aquilo que são realmente as necessidades das pessoas, não é? Portanto, há aqui um foco muito grande no perceber as pessoas, entender as pessoas e transferir isto para uma linguagem técnica que nos permita desenvolver, claro, no futuro, as soluções desejadas.
Vamos então adotar também uma linguagem mais próxima de quem pode, de quem pode usar. Quando o Centro de Investigação fala em ajudar a aumentar a autonomia e a autoconfiança, também a mobilidade da população mais idosa, quer dizer exatamente o quê?
Por exemplo, neste tipo de soluções que mais que falei, perceber, recomendar às pessoas estilos de vida mais saudáveis, recomendar coisas tão simples como já está sentada há muito tempo, levante-se, por favor, ou...
Mas isso é num telemóvel, por exemplo?
A partir de um telemóvel, por exemplo, é um dos meios que usamos, embora existam outras interfaces possíveis, a televisão também é uma delas com a sua relevância. Por exemplo, ajudar, recomendar receitas saudáveis que as pessoas possam fazer para melhorar a sua saúde. Diminuição do sal. Coisas tão simples como facilitar a comunicação com os seus cuidadores mais próximos, não é? Entre estas pessoas e, por exemplo, os seus filhos ou as noras, todas as pessoas que estão mais próximas destas pessoas, relembrando-as de que às vezes só o envio de um smile, não é? De uma carinha a dizer como se sentem hoje, pode já originar aqui um contacto mais próximo e uma conversa, né? Coisas tão simples como estas.
E quem é que já está a usar esta tecnologia? Há uma ideia de quantos idosos, por exemplo, estão a usar ou não?
Não temos essa ideia ainda. Sabemos que na Holanda esta tecnologia está a ser posta no mercado em colaboração com uma seguradora holandesa que está a fazer exatamente esta ligação, esta população mais idosa. No Porto, Nós pedimos já a várias pessoas, mais de 1000 utilizadores que já participaram nestes novos testes e que nos ajudam e que eles próprios também utilizam a tecnologia. Não é? Uhum. É comum no nosso centro de investigação, num dia-a-dia de trabalho, ter ao nosso lado pessoas a testar as soluções, a usá-las, até a levá-las para casa e a usar durante um certo período e a darem-nos o seu feedback. Não é?
Já que se referiu aos voluntários, mas vamos lá conhecer melhor de onde vem este voluntariado?
Vários centros, não é? Desde centros de dia, centros de convívio, uhum. Universidades séniores, juntas de freguesia,
mais IPSS, do norte, mais do centro,
mais do norte, não é? Estando a Fraunhofer uhum. localizada no Porto, também temos escritórios em Lisboa, mas a grande maioria da equipa de investigação ainda está localizada no Porto. É também no Porto que se centram os investigadores com mais participação nesta área e, portanto, temos-nos focado nestes centros da área norte.
Obrigado, Liliana Ferreira, diretora da Fraunhofer, que nos veio aqui explicar estas tecnologias, no caso para ajudar a população idosa portuguesa a aumentar a autonomia, a autoconfiança e também a mobilidade. Poderá vir a ser mais um património português na lista da Unesco. A produção de figurado em barro de Estremoz poderá ser inscrita na lista representativa do património cultural e material da humanidade. A decisão é, ao longo desta semana, no decorrer da reunião do Comitê para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco, reunião que começa hoje na Coreia do Sul. Antes dessa votação, o repórter Paulo Nobre visita uma das fábricas onde há mais de 4 décadas se fabricam estes famosos bonecos de Estremoz.
A produção de figurado de barro de Estremoz pode figurar como património imaterial da humanidade. Hoje estamos aqui na Casa das Irmãs Flores, onde estes bonecos de Estremoz, que é assim que são conhecidos, são feitos. Maria Inácia Flores é uma das artesãs que vai compondo diariamente esta tradição muito forte aqui em Estremoz, com mais de 300 anos. Maria Inácia, como é que começou a fazer estes bonecos?
Comecei a fazer estes bonecos há 45 anos. E comecei por um acaso. Não era que tivesse noção do que era um boneco de Estremoz, mas a necessidade de trabalhar empurrou-me para uma casa onde se fabricavam os bonecos de Estremoz.
Não tinha ideia que esta arte se transformaria naquilo que ela é hoje?
Hoje, para mim, é uma grande surpresa, porque nessa altura o boneco não era muito valorizado. Praticamente nem as pessoas de Estremoz sabiam, de facto, o que era um boneco de Estremoz. E, de facto, nós hoje ficamos pasmados com a alteração que tem vindo a decorrer ao longo de todos estes anos e o carinho que todas as pessoas começaram a dedicar aos bonecos e a apreciar, de facto, o que é a arte dos bonecos e o que eles representam.
Perpétua Flores é a irmã de Maria Inácia. Que bonecos são estes? O que é que isto representa?
Portanto, temos a arte mais pastoril, mais trabalhos do campo, não é? Depois temos os santos, que é a arte mais dedicada à religião. Depois temos os profanos, tipo o amor é cego, a primavera, coisas que também se fizeram na altura, não se sabia porquê, e que hoje conseguem ainda sobreviver.
O amor é cego é provavelmente o boneco mais conhecido de todos.
Sim, também não se sabe quem o começou e o porquê. É um boneco muito bonito e é o que mais se faz atualmente.
Agora deixe-me perguntar, Maria Inácia, só voltando assim muito rapidamente, que expectativa tem em relação à questão dos bonecos poderem ser património imaterial da humanidade?
Isto é o máximo valor que pode ter qualquer arte. Nós sentimos que o nosso trabalho é valorizado, porque antigamente este trabalho não era valorizado. Portanto, para que a arte chegasse até nós, muitas pessoas certamente passaram momentos difíceis. E, portanto, eu acho que ao esta arte ser nomeada património, é valorizar o trabalho de todas essas pessoas. E como expectativa de futuro, eu acho que não pode haver melhor, porque isto vai ser património da humanidade, certamente vai ser ainda mais conhecido a nível de todo o mundo e mais pessoas interessadas por arte popular virão a Estremoz e irão apreciar mais o nosso trabalho.
Uma técnica, uma estética e uma arte com mais de 300 anos que está aqui bem presente ainda hoje em Estremoz e que pode ser considerada património imaterial da humanidade.
É esta arte popular com mais de 3 séculos que, previsivelmente, na quarta-feira deverá ser votada pelo Comitê da Unesco e poderá receber o selo de Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. Parece um regresso ao passado, mas não é. Na zona do Rosário, norte da Ilha da Madeira, há uma mercearia que parou no tempo. A venda do Serafim está igual ao que era há gerações. A venda do Serafim é uma mercearia que está na família há justamente 3 gerações. Hoje em dia as vendas são poucas, mas a neta do fundador continua a abrir as portas todos os dias. Viajamos até ao Rosário com a repórter Celina Faria.
O toque do sino da Igreja do Rosário em São Vicente escuta-se na centenária mercearia. Ao balcão, há décadas, está Hilda Gonçalves no negócio fundado pelo bisavô.
No tempo do avô, estava do bisavô, era taberna e mercearia. O negócio do Serafim, pronto. Os inocidentes estão com a razão, tem sempre andar aqui dentro.
Hilda não sabe ao certo o ano em que o bisavô abriu a pequena mercearia, que depois passou a ter um bar, mas recorda o tempo de muitas vendas no norte com muita gente.
Antigamente vendia 500 quilos de massa por mês e não dava, agora para aí 1000 quilos por ano dá e fica. Está tudo meio fraco. Os pessoas daqui, mas já vem menos, porque também não tem quase ninguém, está tudo fechado por aí. Estas casas são quase todas fechadas, porque neste rodeio aqui mesmo são 4 fechadas, não tem pessoal dentro. Havia mais moradores e vem mais um negócio, a crédito. Agora eles têm dinheiro, vão para onde querem. Vendei-me para vender, meu avô vendia, ainda ficou com contas para pagar. Os rapazes que a gente vendia, e chiclotes e tudo, está tudo parado, batata frita, está tudo parado, porque não há miúdos.
Uma das poucas crianças que vive perto entra sorridente na antiga venda.
Quero gomas, já chegou. Gomas, já chegou. Senta.
Vens aqui comprar a bolsa?
Às vezes. Para dividir para a minha mãe.
O Martim tem 9 anos e conhece os dois rostos que se juntam ao balcão há anos. Hilda Gonçalves tem muitas vezes a companhia do irmão. Agostinho Gonçalves ajudava a vender já em criança.
Meu pai, como eu era criança, ia para a companhia dele. À noite, para fazer ponchas, era eu que fazia a ponchinha, que fazia o vinho com açúcar. Ah, pai, vendia-se muito bem, porque havia muita gente. Hoje em dia, não. Os casais de 7, 8 e 10, e às vezes alguns com 2, já acabou.
As vivências no norte mudaram, mas ainda há clientes de antigamente.
Não, só muita que teve em mercado. Eu estou assim, sozinha também, eu não uso assim muita coisa. Uso mais a base de verduras e legumes, de coisa da terra. Mas quando preciso de alguma coisa, venho aqui. Antigamente era mais alegre, mais movimentado do que agora. Agora as pessoas metem-se dentro de casa, é computadores, é a televisão, é telefones e depois há outros supermercados, eles vão mais para esse lugar, mas aqui é só quando eles precisam de algumas coisas. Eles...
A senhora conhece a senhora Hilda há muitos anos?
Sim, conheço, já conheço, desde pequena, desde criança eu conheço. Não vivia aqui, mas vínhamos aqui à missa.
É o que preciso.
Eu preguejo mais, compro mais que um dia.
Então, eu sei, enquanto o povo vai vir aqui, já estou aqui, daqui em cima há mais de 50 anos.
Passados 100 anos, permanece aberta a venda do Serafim no Rosário, em São Vicente.
O relógio do Rosário marca agora 13 horas e 44 minutos. É a hora de fecharmos as portas do Portugal em direto.